Farmacosofia, o canal de conhecimentos em farmácia e ciências farmacêuticas para farmacêuticos, estudantes e profissionais da saúde, com o professor Lincoln Cardoso.
Olá, boas-vindas ao canal Farmacosofia. Eu fico muito feliz por você estar me ouvindo agora. Muito obrigado pela sua audiência. Aqui eu converso com você semanalmente, às quintas-feiras, sobre farmácia, ciências farmacêuticas e as coisas da nossa profissão. E os temas desse podcast vão desde os fármacos, medicamentos, farmacoterapia e farmacologia, até assuntos ligados ao exercício profissional na prática. A ideia é propor reflexões positivas que contribuam com o nosso desenvolvimento profissional e o fortalecimento da farmácia em benefício de toda a sociedade. Então, eu convido você a pensar comigo e a nos empenharmos para juntos exercermos melhor o nosso imprescindível papel como farmacêuticos. E o tema desse episódio é a fitoterapia e os fitoterápicos. Então, se acomoda aí, vem comigo e vamos pensar juntos. Quer saber? A fitoterapia está diretamente ligada às origens da farmácia, sem dúvidas. Desde os primórdios da história humana, quando ainda não se havia consolidado a profissão, já havia quem usava as plantas para preparar poções, ungüentos e cataplasmas terapêuticos. Com o passar do tempo, esses conhecimentos se ampliaram e foram praticados nas antigas boticas, onde os boticários manipulavam suas preparações usando quase que unicamente insumos e princípios ativos naturais, principalmente aqueles de origem vegetal. E todos nós ouvimos nas aulas de farmacognosia lá na faculdade que a fitoterapia perdeu um pouco de atenção no âmbito farmacêutico a partir ali da década de 1950, quando ocorreu o advento da indústria farmacêutica e dos medicamentos à base de fármacos sintéticos. Contudo, a partir dos anos 2000, houve uma expressiva retomada do interesse pelas plantas medicinais e fitoterápicos, tanto pelas indústrias farmacêuticas quanto pelas farmácias magistrais. E assim, com grande repercussão nos meios de comunicação em massa, a fitoterapia vem conquistando novamente cada vez mais o interesse das pessoas, bem como de diversos profissionais da saúde. De modo que a busca por fitoterápicos vem aumentando bastante nos últimos anos. Entretanto, é necessário destacar que grande parte dessa procura por fitoterápicos ainda é feita de forma irracional, sem uma prescrição de profissional da saúde habilitado ou mesmo embasamento científico, ético e profissional que garanta a segurança e a efetividade da prática da fitoterapia. É curioso observar que muita gente ainda acredita no princípio da naturalidade inócua. Você já ouviu falar disso? Esse princípio se baseia na crença de que produtos de fontes naturais, como plantas, minerais e animais, seriam inofensivos ou menos prejudiciais do que as substâncias químicas sintéticas, a exemplo dos fármacos, para o cuidado da saúde e o tratamento de doenças. Em resumo, o princípio da naturalidade inócua se baseia naquela ideia de que se o produto é natural, não faz mal algum, o que é um grande erro. Nós, farmacêuticos, sabemos muito bem que diversas plantas são tóxicas, do mesmo modo que muitas plantas medicinais podem causar prejuízos à saúde se não forem corretamente usadas. Esse entendimento confirma a importância de a fitoterapia ser exercida com base em evidências científicas e com a orientação de profissionais da saúde competentes e habilitados para sua prática racional. O farmacêutico tem as suas atribuições no âmbito das plantas medicinais e fitoterápicos devidamente regulamentadas pela Resolução número 477 de 2008 do Conselho Federal de Farmácia. Esta resolução abrange a atuação do farmacêutico na fitoterapia e suas responsabilidades com relação às plantas medicinais e seus derivados, incluindo as drogas e os extratos vegetais, tanto na manipulação magistral quanto na fabricação industrial de fitoterápicos. Assim, é atribuição privativa do farmacêutico a direção e a responsabilidade técnica na indústria farmacêutica, na farmácia comunitária e magistral, no serviço público de saúde, nas ervanarias, nas distribuidoras e demais unidades, empresas e instituições onde são desenvolvidas atividades de assistência e atenção farmacêutica relacionadas com as plantas medicinais e os fitoterápicos. Então, para refletirmos melhor sobre o assunto, acompanhe comigo essa definição de fitoterapia. Preste atenção.
Fitoterapia é a prática terapêutica racional, com base em evidências científicas, caracterizada pelo uso de plantas medicinais, drogas vegetais e seus derivados, em diferentes formas farmacêuticas, sem a utilização de substâncias bioativas isoladas, ainda que estas sejam de origem vegetal.
Eu vou repetir essa definição para a gente não deixar passar nada. Ouça bem. Prática terapêutica racional, com base em evidências científicas, caracterizada pelo uso de plantas medicinais, drogas vegetais e seus derivados, em diferentes formas farmacêuticas, sem a utilização de substâncias bioativas isoladas, ainda que estas sejam de origem vegetal. Essa definição ensina muito para a gente. Primeiro, que a fitoterapia é modalidade terapêutica sustentada por princípios racionais de cuidado à saúde com base em evidências. Portanto, o empirismo e o conhecimento popular devem ser confirmados e validados por estudos científicos. Também se aprende que no exercício da fitoterapia, os recursos terapêuticos adotados são as plantas medicinais e os produtos obtidos a partir delas. Esses produtos incluem as drogas vegetais, que são as plantas medicinais secas, os derivados vegetais, que são os diversos tipos de extratos e tinturas, e também, é claro, os fitoterápicos, que são preparações tecnicamente elaboradas como medicamentos ou suplementos em diferentes formas farmacêuticas, preparados a partir das drogas vegetais ou derivados vegetais. E não menos importante, também se aprende com essa definição que, na prática da fitoterapia, não se emprega preparações contendo princípios ativos isolados, mesmo que estes sejam de origem vegetal, a exemplo das substâncias fitoquímicas quercetina, rutina e berberina. Então, também é válido resgatarmos o conceito de fitoterápico. De acordo com o formulário de fitoterápicos da Farmacopeia Brasileira, fitoterápico é o produto obtido exclusivamente de matéria-prima ativa vegetal, que compreende a planta medicinal, a droga vegetal ou o derivado vegetal, exceto substâncias isoladas, com finalidade profilática, curativa ou mesmo paliativa. Podendo ser simples, quando o ativo é proveniente de uma única espécie vegetal medicinal, ou composto, quando o ativo é proveniente de mais de uma espécie vegetal medicinal. Então, eu chamo a atenção aqui para o fato de que, para ser fitoterápico, a preparação farmacêutica não pode conter na sua composição qualquer substância fitoquímica isolada e purificada. Deve conter apenas droga vegetal ou o extrato vegetal, porque a presença de substâncias bioativas isoladas descaracteriza o produto como fitoterápico. Tanto que a Anvisa, a nossa Agência Nacional de Vigilância Sanitária, não autoriza o registro de nenhum produto contendo substâncias isoladas como medicamento fitoterápico, E assim, do mesmo modo, preparações magistrais que contenham drogas ou extratos vegetais associados às substâncias bioativas isoladas não podem ser classificadas como fitoterápicas. Outra coisa importante na atuação profissional na prática da fitoterapia racional é conhecer as substâncias fitoquímicas bioativas que são responsáveis pelos efeitos farmacológicos e, portanto, terapêuticos das plantas medicinais e dos fitoterápicos. Assim como cabe a nós, farmacêuticos, conhecer os fármacos sintéticos que constituem os medicamentos, também devemos conhecer os constituintes fitoquímicos bioativos das plantas medicinais e dos fitoterápicos. Veja bem, você sabe que o princípio ativo do medicamento Amoxil, do laboratório farmacêutico GlaxoSmithKline, na forma de suspensão oral, é a amoxicilina, na sua forma triidratada. Esse fármaco é um antibiótico semissintético de amplo espectro, caracterizado por ser uma aminopenicilina beta-lactâmica. E do mesmo modo, você sabe que o princípio ativo do medicamento Xarelto, do laboratório farmacêutico Bayer, é a rivaroxabana, um fármaco tiofênico organoclorado que age como inibidor direto altamente seletivo do fator 10A no modelo celular de hemostasia. Assim, impede que esse fator atue lá na conversão de protrombina em trombina, e por isso é indicado na prevenção de trombos e no tratamento da trombose venosa profunda. Então, se nós conhecemos os fármacos que constituem os medicamentos ditos convencionais, por que não haveríamos de conhecer também os constituintes fitoquímicos que integram a fração ativa dos medicamentos fitoterápicos, hein? Ah, agora eu te peguei nessa, né? Porque você já notou que é comum darmos muito mais atenção aos fármacos dos medicamentos sintéticos do que para os fitoterápicos? É verdade! Então, fica aqui a dica do que devemos saber sobre os medicamentos fitoterápicos. Anota aí! É preciso conhecer a denominação botânica, que é o nome científico da espécie vegetal a partir da qual o fitoterápico foi produzido. Devemos saber qual é o marcador fitoquímico, que é a substância fitoquímica ou grupo de substâncias que identifica e indica a qualidade do insumo farmacêutico ativo vegetal usado na preparação. Na grande maioria dos fitoterápicos, o marcador fitoquímico é responsável por seus efeitos terapêuticos, mas nem sempre, viu? Precisamos conhecer ainda as propriedades farmacológicas dos constituintes fitoquímicos bioativos, bem como a sua classificação. Existem diferentes classes de compostos fitoquímicos, como os flavonoides, taninos, alcaloides, saponinas, derivados antracênicos, ácidos fenólicos e por aí vai. Também precisamos saber as características farmacotécnicas do insumo farmacêutico ativo vegetal. Se é droga vegetal ou, mais comumente, um extrato seco vegetal, que pode ser padronizado ou quantificado, por exemplo. Mas também podem ser extratos fluidos e tinturas, dependendo ali da forma farmacêutica. E devemos compreender os critérios terapêuticos do uso clínico dos fitoterápicos, como os protocolos clínicos de fitoterapia, sistemas posológicos, contraindicações, reações adversas e, preste atenção, as possíveis interações medicamentosas. Ah, lembre-se que os fitoterápicos não possuem uma única substância fitoquímica como princípio ativo, mas sim um fitocomplexo que é formado por diversos compostos bioativos que podem pertencer a diferentes classes fitoquímicas. E os efeitos farmacológicos dos fitoterápicos envolvem a relação sinérgica, tanto farmacocinética quanto farmacodinâmica, de todos esses constituintes, e não de um ou outro composto isoladamente. Essa é uma característica indelével da fitoterapia e dos fitoterápicos. É, Farma, a fitoterapia e os fitoterápicos merecem mesmo muita atenção, até mesmo um pouco mais de atenção do que dedicamos aos medicamentos sintéticos ou convencionais, não é mesmo? Nós, farmacêuticos, devemos conhecer muito bem esses medicamentos quanto às suas características farmacotécnicas e farmacológicas, bem como as suas aplicações terapêuticas com base em evidências científicas. Como profissionais da saúde, especialistas em fármacos e medicamentos, devemos garantir o exercício da fitoterapia racional, assegurando fitoterápicos seguros e eficazes. E se você gostou desse tema, recomenda aí esse podcast a um colega. Muito obrigado por você estar até agora aqui comigo. Fique bem e se cuida. Eu volto na próxima semana com mais um episódio de podcast do canal Farmacosofia, para você refletir comigo sobre farmácia, ciências farmacêuticas e as coisas da nossa profissão. Quer saber?
Este foi mais um episódio de podcast do canal Farmacosofia. Deixe aqui a sua dúvida ou comentário e também nos siga nas redes sociais. E você encontra muitos vídeos bacanas sobre farmácia e ciências farmacêuticas lá no nosso canal no YouTube. Inscreva-se e compartilhe o nosso conteúdo. Até o próximo episódio de podcast aqui no canal Farmacosofia com o professor Lincoln Cardoso. Quer saber?